I'm a human being. God damn it. My life has value. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore.
Who the fuck are you? Yes!
Eu sou o Ulisses, esse é o Funny Rage, e o Funny Rage, cara, já é bruto.
Eu sou o Adam Sandler, esse é o Funny Rage, e o Funny Rage é muito bom.
Quê?
Eu sou o Isaac, e eu não acho, é o primeiro podcast do ano aí, e...
Essa lenda aqui não.
Né, Aleph? É o primeiro podcast do ano, né, Aleph?
Talvez não. Vamos esperar aí pros próximos episódios pra saber se é o primeiro.
O primeiro podcast do ano.
Tem uma chance de não ser.
Não é como se não tivéssemos gravado nenhuma outra coisa. Vamos.
Eu gostei do ter uma chance de não ser.
Vamos, filho. Não, sabe qual é o melhor, cara? É que no último podcast a gente falou assim: fica preparado aí que vai sair o The Witch.
Na próxima semana.
The Witch vai sair daí, porra. Aí os caras, eita, os caras escutando, eita, The Witch finalmente esperou por essa série. Os caras vão falar, a gente vai escutar do fan rage The Witch.
Muito arriado!
Eu achei legal que a gente prometeu que ia sair próxima semana. Isso foi foda.
É.
Pobre dos franceses,
a gente falou certo, cara. Próxima semana, mano. Se você escutar isso hoje, vai ter próxima semana. Escutar o podcast na semana que vem, vai ser próxima semana.
O Funny Rage sai toda próxima semana de Strudinha, né? De Strudinha, né? É.
Próxima semana na data do Aleph, cara.
Próxima semana, próxima semana em tempo de Aleph. Que eu tenho só uma reclamação aqui: que o número de franceses do podcast caiu pra 30% agora.
Olha só. Ah, os brasileiros estão crescendo. Uma sacanagem, velho.
Acredito. Acredito nisso, a gente tava crescendo com os franceses, eu já tava até andando com o croissant no bolso, agora...
Caralho.
Tudo isso parou como lágrimas na chuva.
Ai,
porra, velho, tu é doido? Eu só falava em francês, mano, botava tudo com E, com acento circunflexo no final.
Faz sentido.
Porque é assim que se fala francês, e fazendo bico, aí perdemos tudo isso e...
Demorou tanto pra conquistar, né, cara?
Pois é, mano.
Ceslavi.
Não é, não. Eu só sei alguma coisa de lecu, que é alguma coisa com pescoço.
Pescoço em francês. Pescoço. Cu.
Que, mano?
Cu é pescoço.
Acho que não, hein?
Cu é pescoço?
Cu é pescoço, mano.
Acho que esse inglês, esse francês tá falando aí tá errado, hein?
É sério, mano. Quando o francês manda tu tomar no cu, quer dizer que ele vai te dar um pedala robinho.
É
sim, cientificamente acurado isso, inclusive.
Ah, isso é até coisa que... De francês, que eu vi um meme lá do cara uma vez, que o cara... É Jesus, aí gay, né? Aí o cara, Jesus gay? Como é que pode?
Que doido!
Ué, pô, o cara imaginando que vai causa aí, foi mó, tá ligado? É um desrespeito com a liberdade religiosa, como é que pode, não sei o quê. Não é foda, eu achei massa.
Parabéns aí pros envolvidos.
Caralho, que coisa idiota, velho.
Vai embora, pô.
Como não é impulsão?
Ai,
cara.
Passa, mano. Sai de Ulisses.
Cara, foi... Caramba, como assim, maluco? É doido, é? Sou Dorime aqui até o final. Cara, vamos falar sobre o quê? Sobre Uncut Gems, o filme desse maravilhoso ator.
Chaias Brutas.
Ei, não fale do Adam Sandler assim, não, cara. Melhor ator.
Melhor ator. Era pra ter ganhado o Oscar. Não ganhou por causa que... Sabe como é, né, mano? Se der um Oscar pra ele, ninguém mais consegue tirar.
É, realmente, porque é o único que ele ganhou na vida, né? Então, é por isso que ele nem apresenta, porque se der um Oscar na mão dele, ele sai correndo.
Por que não chamam ele? Porque eles sabem que se chamar no momento que ele aparecer lá, todo mundo dá os Oscar pra ele, velho.
Verdade.
Não vai ter nem.
É o melhor ator mundial, cara.
Não, cara. O melhor ator é o Nicolas Cage, velho. Prepare. Toda vez eu tenho...
eu tenho que concordar.
Toda vez eu tenho que relembrar vocês do prêmio dele de melhor ator dado pela Academia.
Não, peraí. O Nicolas Cage é um deus, cara. É um deus.
Pois é, Liz. Você fica no patamar. Entendi. Acima, pô. Aí...
O Nicolas Cage é o concurso.
É, ele é além, cara.
É isso aí mesmo.
Não entendi. Então, cara, então é isso, né? Vinheta. Só pra gente fazer aqui, só pra gente entender aqui. Quem foi que gostou de Uncut Gems?
Uncut Gems.
Gostei, cara. Gostei. Só não foi tudo que estavam sendo prometido, mas foi bom. Eu gostei.
Foi bom.
Principalmente o final, puta que pariu. Incrivelmente, não é fazendo piada, mas a parte que eu achei mais foda do filme foi quando começou a subir os créditos e começou a música.
Ah, tá. Ok, então.
Sério, aquela música foi perfeita.
Minha opinião, posso dar minha humilde opinião?
Depende, se for pra dizer que a música é super foda e tu concorda comigo, pode.
Eu concordo com isso, que a música é boa.
Pronto, aí sim.
Certo, e gostou do resto do filme, fora o final?
Gostei, vamos discutir, né? Você gostei?
E cara não sabe se gostou então, cara. Eu...
Tá doendo?
Cara, eu tenho preso um tempo.
Eu não consigo falar que gostei do filme da dança ainda, de fato.
Não posso aceitar isso.
Dói. Eu nem sei como pronunciar isso rápido. Tipo, eu falar, eu começar com eu. Peraí, eu gostei do filme.
Eu gostei do filme do Adam Sandler.
Você sabe que você não sabe mentir?
É claro que eu sei mentir.
Eu queria vir aqui pra ficar com a Adam Sandler, mas foi legal, cara. Legal.
Interessante, pô.
Agora sim.
Ele merecia, assim...
Não merecia, ó, você vai te fuder.
Na minha impressão, é pra vocês aí, ele realmente merecia um Oscar ou não?
Cara, ele merecia um Oscar só pro Adam Sandler ter feito um filme bom. É isso que ele merecia. Porque o Adam Sandler, você fez um filme bom, tá aqui um Oscar. Esse Oscar é de quê? Finalmente o Adam Sandler fez um filme bom. É o nome do filme do Adam Sandler. O nome do Oscar do Adam Sandler.
Quando eu tava assistindo, quando terminou o filme, eu pensei assim, velho, a galera tá achando o filme excelente porque não é mais uma comédia, nem uma comédia romântica do Adam Sandler. É um filme diferente. É por isso.
Não, esse é um filme diferente. Cara, vamos lá. Só pra gente contextualizar aqui, né? Todo mundo, se você chegou aqui, você sabe que Uncut Gems é um filme do Adam Sandler sobre um judeu que vende joias, que é um viciado em aposta, e a gente vai tentar descobrir como é que vai terminar esse filme maravilhoso do Adam Sandler, que não vai terminar com casamento, inacreditavelmente. Isso não vai terminar com casamento, como todos os outros filmes do Adam Sandler.
É raro, velho.
Como assim, ó? Que tipo de spoiler é esse?
Como assim?
Não, só pra...
É porque tu não viu depois da cena dos pós-créditos, porque tem um casamento lá.
Como assim? Caralho, de quê? Sim, agora só pra poder me introduzir aqui em vocês.
Não, do nada.
O Adam Sandler, cara, foi...
Nem me preparei.
Cara, eu gostei do filme do Adam Sandler porque, tipo, ele é um filme muito diferente dos filmes que estão, tipo, rolando, assim, tá ligado? Ele teve uma pegada de realmente diferente, tipo, de ser um pouco mais frenético e... Isso é a parte diferentona do filme, mas foi essa parte que eu não curti muito.
Como assim?
Porque, cara, teve hora que ele tava tão frenético que eu me desensibilizei, tá ligado? Eu fiquei distante da parada. É tipo quando tem muita filme de ação que você fica, tá bom, só mais pera. Era tipo assim, era tanta loucura acontecendo que eu falei assim, é mais loucura.
Ah, eu gostei, cara, eu gostei bastante, né? Mas, Aleph, fala primeiro aí, depois eu dou minha humilde opinião.
Cara, o filme, ele começa de um jeito muito frenético, sabe? Vamos pontuar aqui. Era um filme de um cara que era dono de uma joalheria e era viciado na aposta, como o Luiz falou anteriormente. E o filme se passa uma dinâmica muito rápida. Ele vai lá pro trabalho, ele vai apostar, aí chega o jogador de basquete e tem uma conversa meio niga lá no meio. E você vê tudo muito rápido e você vê na casa de uma mulher, você pensa que é a mulher dele, só que depois ele vai pra casa da mulher dele com os filhos e fica aqui. O que é que tá acontecendo aqui nesse canto? Cadê o Adam Sandler padrão? Que só tinha aquela historazinha de amor, sabe?
Não, tem uns comédia, pô.
E o Adam Sandler tá fazendo uma coisa que ele não faz, que é falar rápido, né? O Adam Sandler, ele parece que deu um pouco de problema mentalzinho, que ele vai falando devagarzinho as palavras, não sei o quê, com falta de energia, coisa que nesse filme o Adam Sandler não é um Adam Sandler comum, tá ligado? É um Adam Sandler cheirado de cocaína, que ele vai cuspindo palavras, vai gestualizando, vai interagindo com o ambiente, vai, tipo, jogando coisa em cima das pessoas, em cima da gente, aí, tipo, muda de ideia, aí ele sai de um canto e continua conversando, aí ele, tipo, procura desculpa rápido, parece...
cara, o filme é muito rápido, velho.
Eu não sei se esse filme, ele foi... tudo isso é roteirizado, entendeu? Tipo assim, se for realmente, se isso aí for tudo improviso do Adam Sandler, tipo, aí sim, eu acho que ele mereceria um Oscar. Mas eu acho que não, eu acho que esse filme é roteirizado pra cacete, porque, né, eu acho que, tipo, muito difícil toda aquela loucura que o personagem joga seja simplesmente coisa da cabeça do Adam Sandler.
Aí não tem como saber, né, cara? Não tem como julgar isso aí.
Pois é, não tem como saber, mas se fosse, tipo assim, se alguém falasse assim, ó, isso, essas loucuras aí do Adam Sandler, é tudo improviso lá, eu ficaria, é, realmente, tem que fazer uma coisa melhor. Tipo assim, tem que fazer um outro filme aí pra eu realmente ver se esse bicho é bom mesmo. Porque, tipo, cara, imagina aí você, tipo, fazer um filme que tem que fazer corte, tem que voltar e não sei o que, e o cara ir cuspindo aquela porrada de texto, mano. É, é sinistro, velho. Eu achei.
Parece um Rap Lord no meio do filme.
É, cara, eu tava esperando o Enel.
Eu gostei bastante. Mas é aquele começo dele lá, dos caras coletando a pedra ali, extraindo. Eu já fiquei meio assim, pô, o que é que tá acontecendo aqui? Isso é uma coisa mais...
Eu pensei que era um Power Hand aquilo ali.
Parecia o quê, mancho? Só porque tem uma pedreira, não é possível isso. Essa foi a piada, eu vou querer te bater agora.
Ué.
Era simples, cara.
Cara.
Fala pra tua mãe aqui.
Rapidão, nada a ver. Tem um vídeo de uma mina que faz pro YouTube e tal, que ela é física e afins, que ela fala sobre paradas, ela fala sobre essas paradas holísticas e tal, de pseudociência. Aí ela fez um vídeo sobre essas pseudo-pedras, sabe? Essas pseudo-cristais. Não, não é pseudo-cristal. É um cristal, só que não tem poder nenhum, né? O pessoal diz. Aí é interessante porque eu vi o que ela falou no filme, tá ligado? Que é tipo assim, as pessoas que são super espiritualizadas, que usam essas pedrinhas pra energizar o seu corpo, elas não sabem que pra essa pedrinha chegar no seu corpo tem uma porrada de miséria e destruição, tá ligado? Tipo, se você tá lutando pra ter um mundo melhor comprando essas pedrinhas, você devia pelo menos pagar mais caro por elas, alguma coisa assim. Entendeu? Mas enfim, aí eu tipo, pra mim, essa parte do começo foi só tipo assim, foi tipo, olha aí. E essa pedra, eu acho, não sei se ficou meio parecido pra vocês, mas essa pedra no filme mesmo, ela tem um pouco de...
Misticismo, né?
Misticismo, né? A música entrega pra cacete isso.
É. Eu também achei que naquele universo ali, realmente existe um poder nas pedras, naquele universo.
Só é o único universo possível, inclusive.
Aquele universo ali, ele funciona. E eu até... Tinha um vídeo querendo explicar o final daquela coisa, mas eu não queria nem ver, porque eu não gosto de títulos de filme que começa. Entenda o final de não sei o quê, tá ligado? Eu não gosto. Mas eu acredito que talvez quem seja mais ligado com esse tipo de simbolismo aí, com o poder das pedras, talvez tenha uma resposta maior, aquele final realmente tem um significado maior, talvez. Mas vamos deixar pra falar do final no final, né? Porque foi um final bem surpreendente. Pra mim, pelo menos, eu não esperava aquilo.
Acho que ninguém esperava. Alguém esperava? Eu não esperava também, não.
Não vou dizer que eu não esperava, mas eu não fiquei surpreso, entendeu? Não sei se é possível. Tipo assim...
Isso foi um spoiler.
Pô, mano, é só o final. Relaxa com isso. Ainda tem muito filme pra ver.
Tem demência? Vai se fuder, mano. Tomada...
É foda. Não, mas a gente vai contar a spoiler no final, velho. Pelo menos.
Vou cortar a edição, vamos lá.
Vai, eu corto, vai. Então, eu não esperava o final do filme que aconteceu e eu não disse qual foi.
Aí sim, hein? Agora sim.
Eu vou dizer assim que é claro que isso vai acontecer, mas eu esperava que, tipo, não fosse eu ter um final show de bolinhas, tá ligado? Porque, pra mim, foi percepção minha, não sei se eu já tava meio pessimista com o filme, assim, na verdade, com os personagens. Eu. Sabe, tipo assim, não vai ser um final feliz. Porque, tipo, em todo momento, o pobre do não vou falar pobre do Adam Sandler, porque ele merece sofrer. Mas, tipo, o Adam Sandler, ele é destituído, tá ligado? Assim, a mulher, né, pega o pau do cara, aí o cara não consegue entrar nos cantos, todo mundo entra e ele não. O cara fica cuspindo que ele não tem direito sobre porra nenhuma a todo momento. Aí você fica, cara, mas esse cara é todo fodido mesmo, né? Aí, tipo, não tem como o cara se terminar com vitória, sabendo que ele já tem, tipo, micro vitórias e sempre derrotas depois dessas micro vitórias. Aí quando ele, tipo, acontece o desfecho, eu fiquei assim, é...
Agora é surreal, vocês verem ele falando das contas. Ah, esse relógio aqui é 30 mil dólares, vende ele por 15 mil e tá de boa, você fica aí, tá pô.
Cara, ele entra em espiral de merda, foda que você fica, cara, para de fazer essas porra, mano.
É, isso aí, mas assim, eu... Como é que eu posso dizer? Toda aquela ambientação, no final ele levava... pra um final mais tradicional de filme, entendeu? Que resolve-se tudo ali. Ah, agora sim, ele finalmente se resolveu, entendeu? Eu pelo menos fui induzido, acredito que, pra acreditar nessa vertente, né?
Uhum.
Tudo ia ficar bem agora, tudo joinha, mas no final foi aquilo.
This is me,
This is how I win.
Mas, pois bem, né? Antes de falar do final, vamos por partes, como diria Jack Estripador. Primeiramente, respondendo a pergunta que eu fiz no começo,
respondendo a mim mesmo.
Se vocês achavam que ele merecia um Oscar. Bem, eu pessoalmente não acho que ele merecia um Oscar em si. Mas algo abaixo dele, se houvesse assim uma hierarquia de prêmios abaixo dele, eu acho que certamente ele ganharia.
Ele foi indicado? Acho que não.
Não, pro Oscar.
Já tô, não.
Por Oscar, não. Ele ganhou um...
Talvez ele merecesse uma indicação, pelo menos.
Sim.
Talvez, assim, eu não queria que ele ganhasse, mas uma indicaçãozinha só pro cara sair, tipo, no dedo.
Ele ganhou uma premiação que é meio que independente e tal.
Foi ele que criou a premiação. Ele criou.
Não, ele ganhou.
Foi ele que
ele
fez,
ganhou,
a premiação.
Ele ganhou. Entendeu? É tipo um prêmio alternativo do Oscar.
O nome,
entendeu,
da premiação é Adam Sandler Awards, né? Aí ele ganhou essa premiação.
Ah, isso é inveja, Liz. Bem que tu queria um.
Eu
queria um Adam Sandler Awards. É Awards.
Com certeza. É o sonho. Sonho de consumo.
Não, mas, cara, foi importante ter essa repercussão pro Adam Sandler, porque ele muito tempo de trabalho e... Ele só fazia sempre a mesma coisa. É uma coisa diferente, assim, que ele teve uma visibilidade. Foi legal, sabe?
É, no filme que mais...
Mas ele tem mais coisas pra se desculpar. Tem que fazer mais pra se desculpar.
Cala a boca, mano. Deixa eu falar, mano.
Macho, tem que fazer mais pra se desculpar, macho, porra.
Não, mas assim, o que me surpreendeu mais no filme inteiro é porque foi o Adam Sandler que entregou aquela atuação. Eu, pelo menos, não conseguia ver o Adam Sandler fora lá da comédia, fora lá de uma comédia romântica, no máximo, ali. Eu não conseguia ver ele como um ator ali de várias facetas. Eu acho que nesse filme ele mostrou que ele consegue ali atuar como um drama, talvez uma ação. Né? Ele não demonstra tanta ação nesse filme, mas eu acho que ele seria capaz, se ele realmente se empenhasse a fazer uma ação. Pra mim, foi... Revelou uma face nova, um novo Adam Sandler. Pelo menos o que ele pode fazer de verdade, né? Então acho que a parte mais incrível do filme foi a atuação dele. E se outra pessoa tivesse feito esse filme no lugar do Adam Sandler, seria só mais um filme.
Acho que não.
Seria um filme whatever, pra mim.
Eu acho que se o Al Pacino tivesse fazendo esse filme.
Não, whatever.
Eu acho que se o Al Pacino tivesse fazendo esse filme, esse filme seria... Ele ia pro...
Aí você tá só babando ovo dele.
Porque o Al Pacino...
É verdade.
Porque, né? Porque realmente o Al Pacino é um bom ator. Mas, tipo assim, o Al Pacino... Porra, claro que...
Tá vendo, nega. Porra. Então ganha respeito.
Pô, não, o Al Pacino é um ótimo ator, tá maluco, velho. O cara pode fazer qualquer coisa, cara, indicado ao Oscar, mano. Tipo, se o Al Pacino tivesse fazendo esse filme, é claro que o filme ia ser mais... É claro que não ia ter o mesmo tom, porque o Al Pacino, ele trabalha de outra forma, mas o personagem dele ia ser outra coisa. Não seria esse exatamente igual a esse filme, porque você... Quando eu olho o Adam Sandler, vem a ser mais de otário, coisa que eu não consigo pensar com qualquer outra pessoa. Aí... Porque, né? Agora, se fosse o Al Pacino, com certeza esse filme seria... Cara, com certeza esse filme teria muito mais visibilidade do que ele teve. Porque, tipo... O Adam Sandler já tá muito estigmatizado e tal. A atuação dele é boa e tal. Mas, tipo... Eu acho que muitos outros atores podiam ter entregue uma coisa muito melhor do que ele fez.
Não. O filme seria só mais um. Nesses atores. Entenda?
Seria só mais um pra esses atores. Mas, tipo, pra academia seria uma coisa muito mais sinistra. Tipo.
Não, seria só mais uma coisa. Não tem nada de especial no filme em si. É uma história legal, tem entretenimento. Você passa duas horas e pouco de filme ali bem perdido. Mas o principal chamativo é você fica: caralho, esse é o Adam Sandler mesmo?
Porra. Cara, foi interessante ver que o Adam Sandler mudou. Tipo assim, nos primeiros 30, 40 minutos do filme, ele parecia um Adam Sandler genérico, tá ligado? Fora as falácias de areladas.
Sabe como é que soa pra mim, vocês falando isso? Sou a criança que sempre cagava nas calças, tá cagando pela primeira vez no pinico.
Não.
Tipo, olha como ele evoluiu. Oh, meu Deus, ele tá cagando no pinico. Nossa, daqui a pouco ele vai cagar na privada, hein? Tipo,
o cara ganhava milhões fazendo comédia romântica.
O filme só é bom porque tem um ator bom fazendo um filme bom e, porra, vai...
Não, ele é bom porque ele se demonstrou, se provou como um ator de várias faces. Beleza, pode escutar isso, mas toda vez que tu fala do Al Pacino aí, pra mim só tava: que ovo lindo esse Al Pacino. Deixa eu pelar ele aqui, vai chupar mais um pouquinho. sim, cara. Eu sei que todos sabemos que o Patino é um bom ator, mas, porra, ele não precisa ficar assim direto, porra.
Ajudando ele, né?
Não, mas é porque nesse caso, esse é um filme que caberia no Patino, porque é um personagem que ele é bem explosivo, coisa que o Patino sabe fazer pra cacete. Que é justamente a marca pessoal dele, é ele conseguir dessas explosões que o personagem quase faz, mas ele vai pra outro caminho. Tô dizendo que o Al Pacino seria um bom personagem pra esse filme, porque ele conseguiria mediar essa, acho que mais especial do que o Adam Sandler pode fazer.
Nossa.
Até porque o Adam Sandler também nem tem experiência com esse tipo de personagem, já que ele sempre fez a mesma coisa.
Entenda, o Uncut Gems, ele usa ali o Adam Sandler com ele, e ele se torna o filme Uncut Gems. Se fosse o filme protagonizado pelo Al Pacino, seria... Ah, tu viu só o novo filme da Al Pacino? Entendeu? Não seria o Uncut Gems, entendeu? Aí,
então... ah, pois é, aí volta pra criança cagando.
Não, não é, entendeu? Cara. Não é a criança cagando. É o cara que se demonstrou que tem várias facetas.
Pois é, a criança que cagava na fralda e agora tá no pinico. É foda.
É diferente. Ah, beleza. E você vai estar chupando o ovo do Al Pacino. Simples assim. Vai lá, vai lustrar o ovo dele. É.
Cada um tem um fetiche que pensa, né?
Pô, então tu tem um fetiche que vê menino cagando, caralho, bicho. Não basta ter o sexo não consentido, ainda tem. Ah, tá ficando complicado essa situação.
Tô colocando mais somatórios no final da prisão. Vamos
não,
lá.
Não, você já tá fudido. Gravante. Enfim, cara, esse foi o que eu achei, assim, do filme. Outra coisa que me chamou bastante a atenção foi como que chama a cédula, filtro, que parece que tá um filme antigo, sabe? Nos anos, gravado assim, anos 80, 90, aquele filtro meio com as cores meio embaçadas. Eu achei interessante a escolha, né? Eu acho que esse filme, apesar de ter sido gravado ano passado, ele parece ter sido teria sido, assim, um filme que caberia na década de 80 e 90 ali. Se você dissesse, pô, esse filme é dos anos 80, 90 e só foi desenterrado agora, eu acreditaria, né? Eu achei bem legal também essa escolha de filtro deles.
O enredo em si, ele dá essa impressão também. Tipo, o jeito que essa história há muito tempo não é contada, assim, que a gente não vê uma história de um cara que tá, que, tipo, tem uma lojinha, que trabalha esse tipo de coisa. Geralmente os filmes hoje, né, ou eles estão megalomaníacos, ou estão extremamente intimistas, né, tipo, ou são filmes que falam sobre a natureza humana, essas porras assim e tals aí, ou então são filmes de heróis que falam sobre a grandiosidade do ser, não sei o que, essas coisas assim mais gigantescas. Esse filme, ele tem que ser mais, ele é mais, bem mais pés no chão do que os filmes que estão acontecendo agora, eu acho. Tipo, ele é um cara que, um maluco que tem um enredo simples, assim, é um maluco que descobriu uma pedra aí bonita, aí ele quer vender e tal, tem uma parada meio religiosa acima da pedra, porque é a parada lá do judeu negro. Tipo, tem essa característica que faz tempo que a gente não vê, assim, em filme, tipo...
É um diferenciado, né?
É, cara, tipo, cara, sabe que esse filme me lembrou? Esse filme de Sessão da Tarde, tá ligado? Tipo, príncipe americano, sei lá, príncipe nos Estados Unidos, coisa assim, sabe?
Ele tem uma vibe meio dessa mesmo. Só que mais da noite, sabe? Ele seria um...
ele seria um tela quente.
Não, tela quente não, porque tela quente é ação e tal. Mas sei lá, um filme assim de quinta, tá ligado? Quinta noite de madrugada, assim, pô.
Então ela seria um Domingo Maior.
Pronto, pode ser um Domingo Maior. Pronto, Domingo Maior seria...
Qual é a música do Domingo Maior? Não
sei, o Aleph vai botar aí, né, Aleph?
Me faz isso, filha da puta!
Caralho, acabando com o Aleph agora.
Enfim,
Pois é, agora, tipo, sobre falando ainda sobre rede, pois é, o problema foi que o filme, ele é muito, tipo, muito acelerado, assim, tá ligado? Parece que eu tava acompanhando uma corrida, aí isso meio que me deu uma canseira, assim. Vocês sentiram isso não? Vocês sentiram, tipo, ficou tranquilo pra vocês?
Cara, como eu falei, o filme começa muito rápido, mas depois ele dá um... Tipo, você se acostuma, acho, com o ritmo.
Eu achei bem tranquilo também, assim, foi um ritmo legal, seguiu legal. Ele deu uma velocidade ali... Mas eu acho que essa velocidade foi não, certamente foi proposital. Eu achei que se adaptou bem pra mostrar que a vida dele é corrida, ele tenta resolver tudo de uma vez e tá acontecendo muita coisa pra ele. Ele tá overwhelmed. É porque eu esqueci a palavra, eu não tô sendo cuzão, é porque eu realmente às vezes...
Sobrecarregado.
Ele tá sobrecarregado, cara, tudo acontecendo ao seu redor ali, é a mulher dele que não dá certo. E aí no final eles dão uma desacelerada quando ele tá naquela crise, sabe? Na hora que ele tá, pô, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço dá errado e não sei o quê. Pô, eu achei muito foda, porque ele meio que seguiu, ele... De certa forma, ele queria que você visse o que tá acontecendo nos olhos do ator. E o ator demonstrou entregou de forma bela.
Isso foi importante mesmo. Acho que acompanhar o ator direto foi uma decisão boa, já que a gente tinha que sentir o que o personagem estava sentindo, entendeu? Sabe qual é o problema? Tipo assim, eu acho que eu sei que foi o problema que eu tive.
Que é o Adam Sandler, eu sei, cara.
Não. Vou nem falar do Adam Sandler, não. Eu vou falar do Stephen King. Porque o Stephen King, ele vai fazer... não sei qual os livros dele lá que ele escreveu, que ele tava fazendo a rotina do cara chata, tá ligado? Isso é conhecido, só essa história. Aí a mulher dele leu o livro e falou assim, cara, essa parte aqui tá chata. Aí o cara falou assim, aí o Stephen King falou assim, mas tem que ser pra gente sentir o drama da vida do cara, né? Aí, tipo assim, só que aí tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que ficam assim, eu gostei de sentir o que o personagem sentiu. E tem pessoas que, tipo assim, mano, eu não quero sentir isso. Eu quero só ver o que vai acontecer, tá ligado? Tipo, eu fiquei tipo, caralho, tá, tipo, muito sobrecarregado, tá ligado? Tipo assim, mano, legal, cara. Eu já entendi que é sobrecarregado. Vamos pro próximo, entendeu? Eu acho que é bem de percepção de cada um, tá ligado? Tipo assim, eu fiquei, tá bom, velho. Realmente, aí começou a ficar, pra mim, começou a ficar meio maçante, tá ligado? Tipo, não sei se é porque realmente eu gosto de filme mais lento, assim, tipo... Os acontecimentos, eles têm um tempo pra você absorver. Tipo, esse filme, tipo, acontece uma parada e, tipo, foda-se, vamos pra próxima. Aí você, ok. Aí você, foda-se, vamos pra próxima. Aí você, caralho, mas quer? Aí, vamos pra próxima. Não, deixa eu ficar lá. Tipo, aquela parte lá do... Pronto, aquela parte que é, tipo, bem significativa, né? Que é a parte lá da porta, que a porta travou e eu pensei que, pronto, eles vão dar uma relaxada. Continua a loucura do caralho. Você fica, caralho, meu irmão. Porta da porta dando problema da porra, vai se fuder. Aí, tipo, aí da porta e chega a pedra e abre o peixe. Aí, caralho, aí, tipo, aí o peixe aí, depois o cara entrega o anel pra Dancendo, aí Dancendo vai leilão o anel. Aí eu fico, caralho, velho, que merda é essa, mano?
Pois é, cara, é tudo muito rápido, velho.
Mas é tipo assim, entendeu? Tipo assim, ó, eu entendo que é legal, entendeu? Mas tipo assim, eu. Tá muito louco essa porra. Mas eu tava. Tipo, o que o Scorsese falou, né? Tipo, que parece uma montanha russa, tá ligado? Os filmes da Marvel. Esse filme da DC parece uma montanha russa louca do caralho, que não tem sentido nenhum, tá ligado? Tipo assim, não que o filme não faça sentido, mas tipo assim, que você fica, caralho, essa. Quando foi a última vez que deu aquela subida e descida da montanha russa, tá ligado? Você fica, caralho, faz. Só dessa porra aqui, não para não.
Para não.
Tá, eu acho que uma coisa importante desse filme, cara, é você não ver quando é que o filme vai acabar.
É.
Isso é verdade. É,
tá aí.
Porque, tipo, eu fiquei nessa porra, eu fiquei, cara, eu não vi quando é que o filme vai acabar, porque eu, tipo, eu tava com preguiça. Aí eu tava sentado assim, eu fiquei. Aí foi, eu, caralho, esse filme é muito maluco. Aí continuou, tipo, caralho, velho, vai ter fim não? Aí o filme acabou, eu fiquei, eita porra.
Cara, muito bom.
Cara, é muito maluco, mano. É tipo assim, acho que eu sei porque não foi o Oscar. Esse filme é um filme um pouco, muito, não tanto reflexivo quanto os indicados, não sei o que. Esse filme, ele é, cara, ele é uma diversão legal pra cacete, mano. Acima de tudo, ele é uma diversão legal pra cacete. Tem a galera que fica filosofando pra cacete em cima do filme, tá? Ah, porque o filme é uma reflexão sobre o capitalismo. Não.
Os caras voam, né?
É. Qualquer filme é uma reflexão sobre o capitalismo, né? Tipo, o tema mais batido de todos, assim.
Eu acho que pode ser um filme, sei lá, mano.
Não, eu sei, tipo assim, eu entendo. Eu não gosto de qualquer explicação é válida, mas assim, todo mundo é uma crítica ao capitalismo, mas tudo bem. Aí, tipo, pra mim eu fiquei tipo, caralho, velho, tipo, o quão é foda, né? Tipo, realmente você perseguir as paradas que você quer e o cara tá preso às condições que ele mesmo cria, tá ligado? É foda, mano, que tipo, tudo que ele criou... Cara, é uma coisa que... Olha, vamos lá, o Isaac vai ficar com raiva aí, porque vai despertar desejo no Isaac. Mas me lembrou... me lembrou... Quem, Isaac?
Hã?
Me lembrou quem? O que eu vou falar agora? Lembrou uma pessoa, quem foi?
Que? Sei não, pô.
Porra, velho, pensei que tu tá certo, lembrou
sei
a
patinha. Sei não, nem tô...
Ó, se liga, não, rapidão, se liga. No filme que a gente falou anteriormente, que é o...
Yeah, corta aí, é uma patina.
Bom, vou deixar. Do corte
não infinito, vou deixar. Tá, você vai passar essa vergonha. Não vou deixar, não. Você não respondeu na hora, fudeu. Pau no seu, pau no seu rabo.
Aceita.
Se liga, ó, o Al Pacino no irlandês, ele fica direto fazendo merda, você fica, caralho, mas isso vai sobrar pra tu, seu porra. E acontece. Aí nesse filme, direto ele fica fazendo merda, você fica, caralho, mano, eu paro de fazer merda. A merda
incomoda, velho. Tem vezes que incomoda o lado sendo atuando assim. Isso, assim
é não, essa faz, parte é legal. Merda. Essa parte é legal. Tipo assim, tipo assim, não é que é legal, tipo, ver o cara fazendo merda. Mas você fica. Cara, eu sei, velho. É porque eu torci pra descendo, é por isso que eu tô tão puto. Porque eu fico, caralho, descendo, vai tomar no cu, mas eu tento gostar de tudo, faz isso comigo, sou filho de rapariga. Pode fazer merda, seu porra. Sei o quê. Aí não, ele não consegue. Ele não consegue. Ele tem que fazer as merdas lá e, tipo, é foda.
This is me. This is how I went.
Cara, eu gostei pra caralho, velho, de como ele lidou com as coisas. Aquilo ali demonstra um cara fudido e ele vivendo as consequências dos atos dele. Isso é muito bom, velho, porque dificilmente um filme passa isso, tá ligado? Ele passa, mas de maneira bem, bem discreta, que você, aí você vai ter que apelar pros caras lá, não, mas segundo a reflexão, tá? Claro que não chega a ser tão profundo, mas é... A maioria dos filmes, eles não trazem consequências claras e imediatas. É, você for ver O Poderoso Chefão, aí tem tudo aquilo, de toda o desenvolvimento lá do Michael, até que no final ele paga por todos os pecados dele, de certa forma, perdendo a filha e morrendo sozinho, isolado, apesar de toda a fortuna dele, tudo que ele queria não serviu de nada. Tentar legalizar a família, no final o cara lá que herdou deu foda-se, quer voltar pra ilegalidade. Então tudo que ele construiu não serviu pra nada. Tudo que ele fez foi basicamente jogado no lixo. Ele não tem ninguém pra herdar, porque o filho dele também não gostava muito dele. Ele não deixou nenhuma herança, seja material ou emocional. Aí você vai ver, pô, então a mensagem, o crime não compensa e tal. Mas é uma coisa que você tem que parar um pouquinho pra refletir. Já do Adam Sandler, não. Você vê ele fazendo merda, ele pega o anel lá, mostra ele fazendo merda, aí depois ele paga a consequência porque ele pegou o anel, porque ele precisava do dinheiro pra você apanhar do outro cara. Então é uma coisa que daqui, toma aqui, dá lá. Entendeu? Então eu achei massa, achei. Foi interessante que você entendeu a personalidade do cara e em um momento tão curto você sabia quem era aquele cara ali. Ele era o mala, tá ligado? Mas ele estabelece muito bem. Você não tem margem de dizer, não, talvez ele tenha algum motivo nobre ali, alguma... Tem não, meu irmão. Ele é um mala que pega dinheiro, é gasta ali, gasta colar e é fudido.
Ele é viciado em aposta, ele é um cara irremediavelmente viciado em aposta. Tipo, pois o cara,
ele é um conhecido brasileiro.
Ele não só aposta em coisas, tipo, possíveis, como ele aposta nas coisas improváveis, assim. Tipo, o cara é muito maluco em relação à aposta. Não é um cara que, tipo... Tipo assim, é claro que tem uma parte que ele aposta com inteligência, mas ele aposta em coisas idiotas também, cara. É bizarro.
Ele é totalmente dependente da aposta, né? Ele vive naquele desejo.
Não, mas não tem. Ele não precisava ser, cara. Ele, tipo assim, na hora pois que ele pegou a pedra, se ele não tivesse mostrado pra ninguém e tivesse contratado um leiloeiro foda, assim, pra avaliar a pedra, ele estaria com 1 milhão.
Não valia 1 milhão mesmo.
Ele não precisava apostar em nada. Não, mas se ele encontrou. Não, mas aí é porque não teve lá o avaliador. Avaliador fudido dele. Ele foi avaliado por um cara lá do sistema próprio. Ele queria ser avaliado.
Mas eles iriam avaliar também, entendeu? O que eu tô dizendo é o seguinte: avalia, cara, avalia.
Eu acho que foi culpa dele, tipo, tudo que aconteceu, tá ligado? Esse tipo de comportamento dele levou ele à própria derrocada.
Dessa parte eu não discordo de você, concordo plenamente. Ele demonstra, no filme demonstra diversas vezes que ele tá fudido porque ele quer, porque ele gasta o dinheiro. Em diversos momentos ele teve, na parte lá do final, que ele consegue vender a pedra, consegue pagar tudo, ele teria dinheiro pra pagar os caras, pagar tudo que é dívida dele e ainda ganharia algum dinheiro em cima, entendeu? Mas não, o cara com dinheiro na mão, literalmente, jogou tudo fora, quis apostar tudo no final, quis jogar tudo.
O mais bizarro é que, tipo assim, isso, e mesmo na loucura do filme, você sabe que, tipo, ó, ele já fez isso uma vez, que pegou o dinheiro do cara que era pra pagar e apostou, já fez isso uma vez. Aí misturou com outra coisa que já tinha acontecido, que era a porta travar, tá ligado? Tipo assim, mesmo o filme sendo maluco, ele tem os seus pontos de convergência, assim, na loucura do caralho, né? Eu acho interessante isso.
Estabelece muito bem. É nessas horas que eu queria ser um dos malucos das pedras pra ver se tinha algum significado a mais aí. Todo respeito, malucos das pedras.
Com certeza essas pedras são energizadas com o poder da lua, com certeza. Mas, cara, falando da pedra em si, cara, tipo assim, achei muito sinistro, tipo, o jeito que a série aborda quando toca no assunto pedra, tá ligado? Tipo assim, a música que fica toda, tipo, espiritualzona, tá ligado? Tipo, meio essas músicas de meditação e tal. E essa música, eu gosto pra cacete de trilha sonora. A trilha sonora desse filme é muito boa, cara. Ela é tipo assim, ela não é tipo a trilha sonora do Mad Max, que é pra mim na business, né?
Aí você também,
é, né? Foda pra caralho, mas é porque te instiga. Essa música, ela tipo, te coloca aquilo ali como se fosse uma parada quase misteriosa, tá ligado? Meio mística. Toda aquela parada, o jeito que ele trata, o jeito que ele fala, assim, que ele vai jogando as propostas dele e tal, o jeito que ele vai enganar a galera, fica sempre meio nesse tom, tipo, de mágico. Eu achei isso foda, assim, tá ligado? Não que mistura totalmente com com a trama, podia ser qualquer outra música, mas escolher essa música foi bem mais especial pro filme.
Era pra mim o final, velho. Aquela música do final, puta que pariu. Perfeita. Não, cara, realmente pra mim eu fiquei, caralho, meu irmão. Eu parei assim, eu fui olhar. Não acredito, mano.
Não acredito que essa música
também. É, velho. Os caras, mano, eles conseguiram assim encaixar de forma perfeita, velho. Pra mim não tinha uma outra música, eu acho que não teve uma trilha sonora que encaixou tão bem um final. Pode ter cenas de ações em outros filmes. O próprio Mad Max tem excelente aquela cena lá da guitarra.
Do cego na guitarra.
O cara com a guitarra lá.
Aquela cena é icônica.
Boa. Mas, caralho, o final, pra mim, não tem pra ninguém. Ele entrando lá na pedra, lá nas cores e tal. E acho que a gente já deu pra definir o que foi o filme, né? Saber, resumindo, conta uma história que muito bem poderia ser realista, né? É plausível.
Pode ser, é uma história plausível. É uma história plausível pra cacete. É uma história
possível.
É uma história quase real. Poderia ser real, mano.
Exatamente. Uma história plausível. Adam Sandler entregou uma performance que ninguém esperava. Ele, pra mim, ele se provou como um ator de várias facetas, um ator completo, que vai da comédia ao drama, que, de certa forma, são polos, né? São os grandes polos, assim eu vejo, assim eu enxergo, e com vários personagens que ali, apesar de aparecerem pouco, eles deixam sua marca, estabelecem muito bem o papel deles no mundo ali criado, e a personalidade de todo mundo ali é estabelecida de uma maneira incrível, né? Eu não vi um filme assim, que me deixava tão perto da realidade há muito tempo, até filmes baseados em fatos reais não me deixam tão perto da realidade quanto aquele filme.
Agora, a parada que tu falou, que eu queria adicionar, cara, realmente, tipo assim, tem aquela parada que eu sempre falo, né? Tipo assim, tem jeito de você mostrar o personagem com uma frase, e tem jeito de você mostrar o personagem com algumas ações. Tipo, o personagem lá, que é o KG, né? Uma parada assim, KG, sei lá. Jogador de basquete. Cara, no começo que ele aparece, mostra o quanto ele é desleixado, tá ligado? Tipo assim, cara, ei, macho, não bota força nessa porra aí, não. Ele vai e bota. Ei, mano, bota força porra aí, não. Mostra o quanto o personagem é desleixado. E isso, esse desleixo do personagem, volta depois, tá ligado? Tipo, que ele não quer ele esquece de devolver a pedra, ele fica tipo, ah, eu vou devolver e tal. Esquece, tipo, esse personagem que não se importa muito com os outros, tá ligado? Tipo assim, ele não se importou quando ele tava botando força lá na prateleira, tá ligado? Essa parada que eu achei, tipo assim, olha que parada foda. Tipo, o cara conseguiu, no instante, mostrar como é que o personagem é, entendeu? E como isso vai voltar pra série, tipo, de uma forma realmente inteligente, né, mano? Eu achei isso massa. Eu
achei bem foda mesmo. Pra
até
falar
o cantor também, o cantor lá, que é o cara que tá em ascensão, e o cara já é meio... É o cara tá em ascensão e ao mesmo tempo interrocado, que é um cara que já é, né, a arrogância precede a queda e tal. Tem essas coisas assim que eu achei interessante, cara, no filme.
This is me. This is how I win.
Todo mundo surpreso com a dança?
Quê?
Todo mundo ficou surpreso realmente com a dança nesse filme.
Cara, fica aí, que ele é um ator bosta, né? Mas o cara faz uma coisa boa, é legal, né?
Para, velho, para.
Sem inveja, Alex, sem inveja.
É inveja, mas... porra, é uma coisa que eu quero ser mesmo é ator na minha vida, né?
Vai que tu não queria ser o Adam Sandler, claro que queria, né?
Eu queria ser o Adam Sandler, eu queria ter aquela carinha de otário.
Claro, dinheiro dele, tu não queria, não?
Não, e... se querer, eu não sei se eu trocaria... Eu trocaria...
Meu amigo, eu acho que
eu tinha atrelado aquela face, eu realmente não dá, não.
Pois é, mas eu já fiz minhas explanações em gerais sobre o filme. Vocês têm alguma coisa a acrescentar?
Vamos lá, e já que você já disse tudo, cara, será que você não tem alguma coisa que poderia adicionar no filme?
Cara, vamos lá, uma coisa que eu adicionar no filme, não. Mas primeiro uma discussão bem leve aqui que me veio à mente aqui. Cara, vocês acham que aquela mina realmente gostava dele, aquele traiu a mulher dele?
Como é?
Vocês acham que aquela mulher lá, que, pela qual ele traiu a mulher dele, vocês acham que ela realmente gostava dele?
Que é a atual dele, né? Eu acho que gostava. Eu acho que gostava, mas é porque, cara, é um relacionamento meio escroto, tá ligado? Que ela faz o que ela precisa, que nem ele, pra fazer o que ela quer. Tipo assim, ela faz lá os... dá uns esperanças pros caras de uma forma meio bizarra assim, né, e tal, pros caras comprar as coisas dela, Assim como ele faz o jogo dele meio ilícito e tal, apanha.
Meio não.
Totalmente ilícito. Tanto é que ele... Tipo assim, ó, ela em vez de apanhar por conta das coisas que ela faz, ela, tipo, tem que dar uma alisada nos caras e tal, mas eu acho que, tipo assim, o amor dela é um amor diferente, tá ligado? Tipo assim... Amor de rapariga que é amor de...
Não,
você...
Não, tá ligado.
Entendeu quando eu falo? Tipo assim, ela ama o cara, mas ela ama do jeito dela, tá ligado?
É, tô ligado.
Tanto é que ela fala assim, ó, você sabia como é que eu era, né, e tal, antes de começar essa porra. Então, tipo assim, ele imaginava que ela, tipo, dava um jeito especial de...
Conseguir as coisas que ela queria.
De conseguir as coisas que ela queria. Tanto é que, de qualquer forma, ela botou o nome do cara na bunda, né, mas acho que...
Acho que fala muita coisa.
Fala muita coisa.
Eu tenho que admitir que não é todo mundo que faz uma porra dessa, né?
Você botaria o nome de alguém na tua bunda, Isaac?
Não, nunca achei ninguém pra botar.
Um dia que tu encontrar, né, dá vontade.
É, um dia eu encontrar, aí eu penso.
Eu já vi mão no fogo, mas mão na bunda é novidade.
Se o Isaac casar, é a primeira coisa que eu vou perguntar. E aí, cara?
Sabe como é, né?
Botou o nome na bunda. É legal que isso tá gravado pros anais, né?
Sabe, né? Não, é. Aí deleta essa porra aí. Ai.
Isaac, quando é de casamento, tá gravado o nome dele da mulher. Aí o Liz olha assim: não é esse andar, não, que eu tô esperando.
E a bundinha. E aí, Aleph, responde a pergunta do Isaac aí, cara.
Cara, eu vi, eu tava assistindo uma palestra um dia desse. Certo? Que tinha uma parte da palestra que ele contava que conhecia um rapaz milionário, né? E ele falou a seguinte questão lá, que o pai estava, ele já tinha, sei lá, uns seus 70 anos, ele era milionário, né? E ele estava saindo do relacionamento dele porque ele conheceu uma mulher mais nova que ele. E ela perguntou assim, o que é que eu posso fazer pra poder agradar ela? Ele falou assim, cara, você pode levar ela pra...
Tatua o nome dela na bunda dele.
Não, sério.
É, pô, mas é, isso aí é um compromisso foda, mano.
Aí ele falou assim, não, cara, você pode levar ela pra Las Bahamas, você pode, lá tem um canto muito bom, tem um hotel que tem uma piscina com aquela borda infinita, é um canto mágico, vai adorar ela indo lá pra esse local. Mas tudo bem, eu vou levar ela pra lá. E levou ela no jatinho particular dele, né? Deu o melhor champanhe, deu ela o melhor chocolate sueco lá pra ela poder aproveitar a viagem. E chegando lá, comeu da melhor comida da região, melhor bebida.
Essa história tá longe pra caralho, que pariu.
Calma, pô. E quando ele retornou da viagem, ele chegou e contou pro amigo dele, cara, eu acho que ela está apaixonada por mim.
E aí, terminou a história?
Ela se
apaixonou, foi isso?
Aí não, ele chegou e falou assim, cara, eu acho que ela tá apaixonada por mim. Aí ele foi bem sincero, amigão, eu vou te contar uma coisa. Se você me botar no seu avião particular, me levar para as Ilhas Bahamas, me botar no melhor hotel e melhor comida, até eu me apaixonaria por você. Ou seja, as condições de que ela tinha com ele, por isso que ela se apaixonou. Ele tinha condição, querendo ou não. Ele trabalhava com muito dinheiro, querendo ou não, entende?
Cara, acho que não, cara. Tipo, direto ele se fudia, cara. Direto ele se fudia, mano. Tipo...
Aí tu me fode, Alex. Vai fazer eu concordar com o Ulisses, Alex. Aí tu
por mais que ele tivesse dinheiro e tudo, macho... Mó galera atrás dela, macho. Tipo, ela era essas, sei lá, blogueirinha fitness aí, mano.
É, cara.
Ela poderia escolher outro cara facilmente, velho. Naquele universo ali, se ela escolhesse o KD, ela poderia escolher qualquer cara ali que ela...
Não,
cara...
KD não, mas o...
Não, eu sei. Tipo assim, eu usei só como exemplo.
Tô ligado, eu sei, mas... Tô sendo mais realista.
Eu sei.
Né? Enfim. Mas eu concordo aí com isso também. Eu acho que, tipo, ela viu a situação que ele tava, entendeu? Ela viu que o cara tava fudido e ainda assim ela ficou do lado dele lá, mostrou um sentimentalismo. Ali não pareceu falso. Não sei que ela seja uma atriz dentro do universo dela também. Entendeu? Mas assim, pra mim a maior prova de que ela realmente gostava dele foi lá no final, quando demonstra ali que ela faz todo aquele percurso de tentar enganar os caras e tal, e volta, pegar o dinheiro e voltar pra ele.
E ela podia ficar com aquele veião do Ray-Ban.
Pois é. O cara tinha... Ela tinha um veião que era...
Ricão,
milionário, não tinha nada. E se fosse só dinheiro, era uma opção muito melhor pra ela. Incontavelmente melhor. Mas não, ela pegou o risco de ser pega pelos caras, porque ela sabia que estavam indo atrás dele e dela. E... E ela fez todo esse risco, pegou a ajuda do velhão, porque o velhão tava...
Pau duraço.
Tava de quatro por ela, praticamente.
Pau duraço, né? Tá com o... Como o Alif falou aí, tava com o que o Alif tem aí, como é o negócio de encher o pau, hein? Inflar o pau. Lá, tá. A o Alif comprou pra ele aí o prótese de inflar o pau. O velho tava com essa bombinha, mas voa assim, tchá, 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 tchá.
Né? Só apertando ali.
Tá doido, mano.
Aí, cara, pra mim a maior prova foi aquilo ali. Eu fiquei, caralho. E assim, estabeleceu muito bem, cara. Pra mim, o que me cativou mais nesse filme, como eu disse, primeiro foi a atuação do Adam Sandler, mas o segundo foi que conseguiu criar o mundo ali tão bem feito que se você pegasse uma parte isolada do filme ali, você entenderia mais ou menos o que é que tá acontecendo. É, se você separasse em diversas cenas, isolasse elas e depois comparasse, você ia ver que um ator em uma determinada cena ia realmente congruir com outro de outra cena, entendeu? Porque tem certos filmes que se você separa eles, você, pô, esse é o mesmo cara dali, entendeu? Ele não tem toda a carga emocional da outra cena. Esse, sabe, parece uma continuação realmente perfeita. Perfeita não, né? Mas semi-perfeita. Pra mim foi incrível isso. Foi essa criação de universo ali.
Vamos lá, então, cara. Assim como o Adam Sandler me surpreendeu nesse filme, eu acho que o Isaac também vai me surpreender. Isaac, não. Segundo a nota do Funny Rage, cara, qual a nota que tu dá pra esse filme de 1 a 3? Sabendo que 1 é a melhor nota possível e 3 é a pior nota possível. Qual a nota do filme, cara?
E 2 é tanto faz, lembra disso.
E 2 é tanto faz.
2 é tanto... Aí é complicado, vocês não podem deixar que é usar vírgula. Cara, isso é errado. Faço minhas ressalvas, anota. Mas eu dou uma opala negra para
o James. É um... Primeira vez que ele fala nota coisa.
É, macho.
Caralho, tô feliz, velho.
Cara, é cheio de surpresa isso aqui.
Mas fiz minhas ressalvas, hein? Fiz minhas ressalvas.
É cheio de surpresa essa porra, mano. Esse é cheio de surpresas, meu Deus. Cara, eu também dou um pra esse filme da Dancê, você tem que assistir, cara. Eu acho que é um filme que vale a pena assistir. Tá na Netflix, pô. Tem tanta coisa ruim na Netflix. Assiste essa porra, velho. Mas se você tá aqui, você assistiu, inclusive. Eu espero que sim, pelo menos. Então você gosta muito de spoiler, cara. Então,
você gosta muito do fan rage também, temos essa opção.
Eu acho que é difícil. Não, essa parte é mais difícil, mas tudo bem, eu aceito.
A autoestima é no céu.
É. E o Adam Sandler morre no final.
É isso aí.
Já que o
Alex não deixaram falar até esse momento, Alex, ficou a sua nota, velho.
Cara, eu vou dar nota 1, porque o Adam Sandler merece um destaque no que ele tá fazendo aí, no filme que ele produziu.
Então, cara, é isso.
Mas
galera.
Aí, peraí, a última coisa, tu perguntou o que é que ele ia adicionar, né? O poster gay. Mas assim, eu não queria adicionar no filme em si, mas uma coisa que eu gostaria de ver é alguma coisa acontecendo naquele universo depois dali, sabe? Não precisa ser um filme inteiro, é uma minissérie, sabe? Um gostinho a mais daquele universo tão bem criado, cara, porque foi muito bem estabelecido. O que é que aconteceu com o QG, o que é que aconteceu com a mulher, como é que as coisas desenrolaram. Mas acho que eu só queria ver um pouquinho mais daquele mundo, cara. É isso aí.
Curtiu mesmo.
O mundo foi muito bom.
É alguma coisa pra adicionar, cara?
Eu queria que fosse uma comédia romântica, seria melhor.
Aí se fudei. Então
melhor final de crédito.
É com essa opinião merda que a gente termina mais um Funny Rage. E só vai depender do Alex se a gente vai ouvir ou não esse Funny Rage.
Ai, cara, vai dar certo.
Valeu, galera.
Melhor final e música de créditos da história.
Canta aí, Zaca.
Pode ver. Pera aí, ó.
Que? Siga a gente nas redes sociais.
Tá aqui, né?
Assina nosso feed aí no seu agregador favorito.
Dá moralzinha.
Faz toda essa galera, essa parada que você tem que fazer e tal. E a gente tem um e-mail também que a gente tem que colocar aí nos coisas, a gente não recebe nada.
A gente sempre coloca também, pode ver.
A gente sempre coloca, né, Aleph?
A gente coloca. A gente tem uma galera que escuta o fan rede, mas a galera não entra em contato com a gente pra ter medo.
Pois não é. Eu também teria.
Eu entendo.
Tá certo.
Eu tô entendendo.
Isso aí faz sentido.
Eu entendo que o Luiz é feio, mas, pessoal, não há chance de dizer.
Porra, não é não. Ah, eu tenho a cara de otário do Adam Sandler.
Uma cara de otário do Adam Sandler. Por isso que a gente não consegue comunicação, Luiz. Falando de Adam Sandler fica complicado.
Pô, mas você merece. Valeu.
Bota a musiquinha aí no final,
Não, tem que cantar.